Errou!
Meu objetivo
é...
Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo.
Está começando agora o Visceral Cast.
Uma dádiva dos ninjas.
Olá, pessoas! Estamos começando aqui mais um Visceral Cast e eu, aqui quem vos fala, o francês, que já não sei nem mais em que universo estou, mas estou com ele aqui, o Vigia do Multiverso, o Zodrak!
Se você não sabe que universo está, imagina eu.
Pô, nem fala. Hoje nós vamos conversar um pouco aqui, trazendo um assunto sobre a Dona Wizards, o Magic the Gathering, um pouco dos universos compartilhados aí, de alguns collabs que está tendo no universo do Magic. Então, nós vamos trazer aqui alguns que já saiu, alguns que vão sair, e vamos trocar uma ideia sobre aí.
É isso aí, então, bora pro cast.
Bora pro cast. Então, como havia dito, nós vamos falar aqui um pouco sobre os universos compartilhados que tá vindo aí alguns collabs, né, da Dona Wizards com algumas outras empresas, para falar aí do Universo Beyond e o que espera aí para frente, né? Já saiu bastante coisa. E eu queria lhe perguntar, Zodrak, você sabe o que é o Universo Beyond?
Bom, acho que você já explicou, né? É um crossover do Magic com outras marcas, né? Outras propriedades intelectuais. Que aí o Dona Wizards traz alguma outra marca para as cartinhas de Magic. E foi anunciado em fevereiro de 2021. E algumas cartas saíram em Deck de Commander, outras em Secret Lair e etc. E é basicamente o jeito da Wizards de trazer outras marcas pro jogo, né, de Magic.
É, sai também alguns como selado, né?
Como selado?
É, tipo assim, edições seladas, né? Igual teve aí agora do Doctor Who, aí ela foi fechada, né?
Ah, sim, então, vem na coleção de deck de Commander. Se não me engano, vieram 4 decks diferentes.
É. Eu tenho algumas polêmicas, algumas opiniões polêmicas para falar aí sobre isso, porque a Dona Wizards, ela tá criando essa fórmula nova para reinventar o Magic, né, o universo de Magic dentro de collabs ali, que não é uma ideia ruim, mas que tem algumas ressalvas aí em questão de lançamentos, né? Que a gente pode ver um pouquinho mais pra frente aí.
É, nisso daí a gente pode pegar depois a gente conversando direito como que isso tá afetando o Magic, mas primeiro a gente tem que explicar um pouquinho de como que tá funcionando o lançamento dessas cartas. Que, por exemplo, igual a gente falou aí, tem os decks de Commander, que eles pegam, igual você falou, o Doctor Who, e lançam 4 decks no, digamos assim, traduzindo o mundo dessa marca nova para as mecânicas de Magic. E às vezes eles lançam ou cartas novas, tipo, fazem uma carta do zero mesmo, ou então eles criam um skin de cartas. Eles pegam uma carta que já existiam e muda a arte. E mudam o nome também. Por exemplo, as cartas de Godzilla que tiveram as skins que foram cartas de Core. Pegaram cartas de criaturas da própria coleção, que já saiu de Core, e botaram uma skin de Godzilla em cima, com o nome do monstro original, mas embaixo eles botam o nome da carta, dizendo de qual carta que aquela carta é, entendeu?
Entendi. Ele já vem há um tempo fazendo isso, né? É, só que tava menos que agora, né? Porque parece que agora ele já estão lançando assim uma atrás do outro. Tipo, quantas já foram mais ou menos lançadas assim? Umas 10, 11?
Até agora, até o momento dessa gravação, a gente pode dizer que são 11, porque Cavernas Perdidas de Ixalan vai lançar agora em novembro e vai ter a collab com Jurassic Park. Então, vamos dizer que já tem 10 lançadas.
Então, nós já vamos aí para a 11ª, né? Que vai sair aí mais coisa aí nessa nova edição de Ixalan em 2023. Eu achei os terrenos básicos, porra, bonitão. A ideia que eles trouxeram como se fosse uma pintura e tudo. E tem mais algumas para sair aí para frente, né? Vai sair bastante ainda. Parece que eles estão investindo pesado nessa parte do collab, porque se a gente pegar algumas assim que saiu meio especiais, temos aquela de My Little Pony, temos Transformers, temos Stranger Things, The Walking Dead. Então saiu já bastante collab com a Wizards aí, trazendo para essa parte dos próprios selados, ou exclusivos, ou Secret Lairs, igual você falou, que também traz aquela parte de algumas cartas criadas e outras do Zero. E nós queremos ver aonde eles vão chegar com isso também, né? Porque tem pessoas especulando que daqui a pouco vai sair metade no ano, metade edição normal e metade collab.
Cara, não é de hoje que eu vejo gente falando que tipo assim, basicamente o Magic tá deixando de ser Magic pra virar um card game que você só bota skin de outra marca em cima. E se você for ver, por que eles estão fazendo isso? Claro que é pra chamar público novo, igual você falou, não tem problema nenhum você fazer isso a collab. Não é de hoje que existe collab, né? A gente tem aí Marvel vs Capcom no Play 1, a gente teve também Tartarugas Ninjas com Power Rangers, que tiveram lá nos anos 90. Então, é uma forma também de trazer alguma coisa nova pra marca, né? Só que, cara, até onde a gente vai parar nisso? Porque pode chegar ao ponto de que às vezes o Universo Beyond vai ser mais rentável do que a própria história do Magic, né? Eu sei que tem muita gente que tá cagando pra história do Magic, só que é a história do Magic que faz as cartas existirem, porque os caras têm que fazer as cartas condizentes com o que tá rolando na história.
E acaba que a gente não sabe quais são os impactos no jogo, né? Porque se você pegar agora no século XXI aí, vamos colocar assim, se eu não me engano, foi 2017, eu acho que foi lançado Fortnite. Eu acho que o maior jogo, assim, game online que trouxe essa parte de collab para esse nosso presente futuro agora, foi Fortnite, que o Fortnite tem collab com tudo que você pode imaginar hoje.
Pô, tem até com o Chapolin Colorado.
Então, pô, agora aí, um dos últimos que ele fez aí foi do anime e mangá lá, My Hero Academia, e do Jujutsu Kaisen, que ele fez. Entendeu? Teve com a Marvel, pô, teve com
Dragon Ball, imagina um Goku com a AK-47 atirando.
E o legal é que eles colocam elementos do próprio collab dentro do jogo, né? Então, no impacto que pode vir esses collabs para Wizards, muitas pessoas também se perguntam se vai vir algum tipo de coisa do collab para dentro do jogo. Vamos supor aí, um dos collabs futuros aí que tá para vir é, eu acho que é do Final Fantasy e do Assassin's Creed, né? Que tá pra vir aí. Aí, igual, pessoal, Final Fantasy, ele é muito rico, a história dele. A história de Final Fantasy, ela é riquíssima. Tem muita coisa. Portanto, tem 200 mil Final Fantasy aí que já lançou. tem muita coisa bacana para se apresentar. Então o pessoal perguntou, ah, será que vai ter igual as armas no Final Fantasy? Tipo assim, todo action RPG ou RPG de turno, alguma coisa, e o icônico sempre foi os itens. Tipo as armas, os equipamentos, os consumíveis. Então o pessoal tava se questionando se vai vir carta desse tipo pro Magic, para melhorar a jogabilidade, se vai ter mais equipamentos jogáveis, se vai trazer tipo edições como bloco 1, 2 e 3 ou 1 e 2 de collab ou não. Então a gente não sabe como que pode se comportar e impactar isso no jogo num total, né? Até de lançamento para as edições.
É porque uma coisa que eu lembro da época que lançou o primeiro Secret Lair, foi do The Walking Dead, é que, não sei se todo mundo sabe, mas Secret Lair é uma coleção pequena que basicamente eles reprintam cartas que já existem, só que com arte toda alterada, toda pimpada, e costuma ser caro pra caramba. E para você comprar o Secret Lair, você tem que comprar direto pelo site da Wizard lá, do Secret Lair, e é uma coleção limitada. Então, é até, tipo assim, se for só para um reprint com arte diferente e você quer pagar mais caro porque é uma arte bonita, beleza. O problema do Secret Lair do The Walking Dead é que trouxe cartas totalmente novas. E isso poderia atrapalhar tanto o Commander quanto, por exemplo, o Legacy.
Sim.
E eu lembro na época que o pessoal ficou se perguntando, cara, o quão nocivo isso pode acontecer, porque o Secret Lair é uma parada muito limitada e assim, só quem comprou o Secret Lair vai ter acesso a jogar essas cartas que podem funcionar muito bem em campeonato e ficar complicado para os jogadores, entendeu?
Entendi. E acaba também que, tipo assim, eu acho que o impacto maior pro jogo em si, o primeiro, é colecionável. Ele vai ser agora mais colecionável, o Magic em si, as cartas. A parte do colecionismo e tudo mais dela vai vir mais forte por esses lançamentos. Porque como são edições especiais que vão ser lançadas de uma forma única, então, Doctor Who foi lançado. Só tem uma edição Doctor Who. Talvez não tenha mais.
Sim.
Então, são ali cartas numeradas, cartas específicas, que lá na frente, se não tiver, ela é um item de colecionador valioso, entendeu? Igual veio a de Senhor dos Anéis, que teve um anel único, que hoje está em posse de Post Malone.
E pagou 2 milhões de dólares para pegar essa carta?
2 milhões e 600 mil dólares para pegar essa carta.
Ah, foi 2 milhões e 600,
para ele ser o único no mundo a ter um anel único. Então.
Mas no caso da coleção dos Senhores Anéis, teve a diferença que saiu um anel normal para o pessoal jogar.
E o único.
Ou um anel em elf.
Sim.
Então, tipo assim, o fato do Post Malone, no caso agora, ter ou um anel, a única carta em élfico, não afeta o resto das outras pessoas a jogarem, porque ou um anel saiu na coleção normal. O que foi diferente do, por exemplo, do The Walking Dead, que só quem teve o Secret Lair que conseguiu as cartas. Eu não lembro se depois eles relançaram em outra coleção e tal, mas o problema do The Walking Dead foi isso, porque ele limitou cartas novas para uma coleção específica. O do Senhor dos Anéis foi uma carta toda pimpada, que era exclusiva, mas você conseguia ter a carta você conseguia ter a carta normal. No caso da coleção que teve com as artes de Arcane, eram simplesmente reprints, só que com arte nova. Então isso não afetava o jogo. O problema não é nem a parte de colecionismo, de uma carta com arte exclusiva, mas sim quando ela afeta o acesso às cartas, entendeu?
Ter a carta, né? Se ela é jogável a mais ou não. É, portanto, portanto que aí nessa edição mesmo do Doctor Who veio muita carta, tipo, reprint igual Snuffout, que veio, que tava cara horrores e ainda continua cara, porque teve uma galera aí que falou, ah, não, vai baratear, não barateou.
Não ia baratear, primeiro que Snuffout não ia vir como, iria vir pelo menos incomum.
É, exato.
Já começando assim. Segundo que teve toda aquela treta de que tem gente que diz que foi, tem gente que diz que não foi, que teve aquela treta de que, eles limitaram a quantidade de decks aqui para a América Latina e tal. Cara, eu vi gente falando que limitaram mesmo, que o público alvo deles foi lá para Europa e Estados Unidos. Teve gente que falou que primeiro eles deram prioridade para lá e depois reporam as coleções. Isso daí eu já não sei, porque eu não acompanho muito esse lance de logística.
Entendi.
Mas, cara, de fato, Snuffout, por exemplo, não ia baratear. Só vai baratear mesmo se sair numa coleção mais, tipo, uma Masters da vida.
Sim, tipo, se ele vir numa Masters, ou até numa normal, tipo, do nada. Lançou uma normal, tem Snuffout lá. Digamos de passagem aqui, que esse que saiu da Doctor Who, que arte feia do caramba.
É, cara.
Eu vi gente falar, nossa, que arte linda, porra, né? Não, eu sou fã de Doctor Who, eu acompanho.
Eu acho que é porque a arte não combinou muito com o que a gente tá acostumado com a arte do Magic.
Exato.
Não é que as artes são feias, mas porque a gente tá acostumado pra mundo de Magic, meio que deu uma estranhada, ficou muito realista.
Igual a edição que veio aí do collab com o Fallout. Todo mundo tá criticando as artes lá da parte de visão lá, infravermelho, a carta que tem, as cartas que tem o sisteminha lá do jogo, que mostra a parte de miras, paradas, estão falando que é feia.
A telinha, né?
Que é feia pra caramba, com a arte eu...
Cara, eu não achei não.
Que a arte é feia, tem uma galera que tá reclamando muito.
Porque assim, tá certo que a arte do Fallout tá mais realista do que o normal do Magic, mas eu acho que, e eu também não conheço nada de Fallout, mas eu acho que não deu aquela estranhada igual deu o Doctor Who, entendeu? Foi a mesma coisa no Warhammer. A arte do Warhammer também tá muito bonita, bem detalhada. Sim. Só que tá bem próxima com o Magic.
É, porque essa do Doctor Who, eles lançaram ela um pouco mais, tipo assim, realista, né? Ela veio mais como a arte digital mesmo do que o Magic em si, que parece que é uma pintura ou algo do tipo mais rabiscado e tudo igual era antes. É, eu vi um pessoal reclamando também dessa parte das cartas, porque tem gente que cisma que tem muita carta do Magic agora que tá saindo e vai sair, tá sendo feita por inteligência artificial. Que a galera tá ficando preguiçosa. Aí eu só queria mandar um recado pra essa galera que fala isso. Gente, vocês jogam Magic. Se você ler lá embaixo da carta, fala o artista.
Tem o nome do artista.
É, que tá lá embaixo. Entendeu?
E outra coisa, arte com inteligência artificial não tem direito autoral.
Exato.
Então por que há uma empresa que vive vendendo essas paradas, vai querer... Ah, pode ser para baratear ou para agilizar o processo de criação de uma carta. Pode até ser, mas criar uma arte do zero, acho pouco provável. Até porque você consegue ver muitos desses artistas, eles, por exemplo, no perfil de Twitter, cara, você vê os caras mostrando o processo de pintura lá, você vê a tela do lado do maluco.
Sim, e entra naquela polêmica também, que é um próximo tópico nosso aqui, que o pessoal tá falando, que o Magic está deixando de ser Magic por conta disso, desse tipo de temática que eles estão trazendo dos collabs, desse tipo de arte nova, estilo de arte nova, se é inteligência artificial ou não. A galera esquece que o artista digital em si, se o cara for bom, for foda, o cara vai fazer uma arte foda. Eu dou o exemplo de um artista que eu gosto muito, que é o John Avon, que o cara...
Ah, maravilhoso.
O cara é, tipo, não tem como, o cara é bizarro nas artes dele.
Principalmente pra terreno.
As primeiras lentes full art, foi ele que fez.
Aquelas de Unfint, Unglued, né?
É, o primeiro set que teve das Full Arts lá foi ele que desenhou. E agora ele fez uma arte de brainstorming também pra... Se eu não me engano, foi até pra Doctor Who, né? É... Pô...
Eu não lembro se foi pra Doctor Who, mas eu cheguei a ver essa arte.
Cara,
dele.
A arte é linda. A arte é linda. É muito foda. E muita gente falando que ele usou... o cara usou inteligência artificial, porque não tem como...
Pô, o maluco é velho. É. Você acha que um cara mais tradicional... Bom, não sei a cabeça dele, mas chutando, assim, de cabeça. Provavelmente o cara mais tradicional, dificilmente ele iria querer se meter com essas tecnologias novas, assim, sendo que a arte dele já é icônica. Tá,
não, e por mais que o cara se mexesse, o cara é um... O cara pode ser um artista digital, o cara pode fazer tudo na mesa digitalizadora e tudo, porque tem gente falando que estão mesclando a parte de inteligência artificial, pede para fazer uma arte, depois que fizeram a arte, os caras jogam pro Photoshop, pro Illustrator, o programa que
pra
for,
retocar, né?
E retoque e tudo, para poder ganhar.
Cara, mas quando você já segue alguns artistas, você já conhece o estilo de arte deles, por exemplo, John Avon, Rebecca Gray, a Magali Villeneuve, você bate o olho na arte e fala, pô, é de tal artista. Mesmo você usando inteligência artificial, pra ficar com a cara da... Ele queria ter que mexer muito na arte, que seria muito mais fácil ele fazer a arte do Zeto.
Exatamente. Aí entra também outra polêmica nessa parte do Magic, que está deixando de ser Magic aí, que é as habilidades novas que algumas cartas estão trazendo, né? Que o pessoal está criticando alguns power levels de cartas aí, se vai ter alguma habilidade quebrada ou não para a carta. Cara, eu acho que... o Magic, ele sempre se reinventou, né? Ele sempre foi uma evolução. Ele vem evoluindo de anos em anos, vem trazendo coisas novas, habilidades novas e tudo. E, cara, se você for parar pra pensar, um jogo de 1990 e pouco, até hoje, ele vem se recriando, é muito difícil. É muito
complicado. É o card game mais antigo.
É, exatamente.
30 anos, velho.
Então, ele vem se reinventando a cada ano, trazendo coisa nova. Então, eu acho que essa polêmica da galera querer saber se o Magic está deixando de ser Magic, eu acho que é só porque saudosismo. Tipo assim, não é mais aquilo que eu jogava, tá muito diferente, não me acostumei com esse tipo de carta nova. Igual quando veio os Planeswalkers.
Sim.
Cara,
eu conheço, eu tenho conhecido meu, que joga desde a época ali de... Que foi com quem eu aprendi a jogar Magic lá em 2004, que em 2016... O cara fala assim, cara, eu não gosto de carta de Planeswalk, eu reconheço que são cartas fortes, que são cartas que geral gosta, mas eu não gosto de Planeswalk. E isso era, sei lá, 8 anos depois que já tinham lançado carta de Planeswalk, que acho que lançaram lá pra 2008, e o cara tá falando isso em 2016, e o maluco tem a minha idade, tá ligado?
E se você parar pra pensar, quando saiu os Planeswalkers lá atrás, tipo assim, eles eram bobos. Eles, na época, eles vieram para ajudar muito, porque eles eram como se fossem outros jogadores, por causa das habilidades e tudo. Igual lá, o Jace Bellerin, o Garruk, o Sorin, a Chandra, a Liliana, os principais. A Jane, os principais ali, tipo assim, eles eram meio que bobos. De lá pra cá, só foi saindo o Planeswalker quebrado.
Mas também eles estavam testando, né? Pra ver o que eu posso fazer pra ficar uma carta boa, mas não ficar muito quebrado.
Exato.
E aí foi tentativa e erro, né?
Exato. Portanto que depois eles têm alguns aí que quebrou uns formatos, tipo o Oco da vida, que não é possível que alguém aprovou aquilo.
O Teferinho de 3 manos.
Não tinha um caboclo pra levantar o dedo lá. Peraí, isso aí vai dar merda.
É. Eles não têm o departamento do vai da merda, né?
É. Então, eu acho que essa galera gosta mais de criticar do que ver a evolução do jogo em si. Se for pra criticar, a gente tem muitas outras críticas pra falar, né?
Pô, né? Não é isso. Como a quantidade absurda de coleções lançando uma atrás da outra, que não dá tempo da galera absorver.
Exato, igual, nessa semana do dia 29 do 10 de 2023, eu tava conversando com um amigo aí em comum nosso sobre essa parte das edições sendo lançadas e tudo, uma atrás da outra. E ele tava criticando muito, ele tava brigando. Ele, porque não dá pra comprar, que não sei o que. Eu falei, cara, é só não comprar. Se eu não tenho dinheiro pra comprar, não compra. Pronto,
exato.
Tá lá, ela vai ficar lá. Se você achar pra comprar num preço bom, você compra. Se não achar, não compra. Pronto. O que que você joga? Qual é o formato que você joga? Foca nele. Então a galera acha que às vezes ele também leva essa parte do colecionismo muito a sério, né? Que tudo que sair tem que ter.
E isso também... Tipo assim, se for o cara que... tem gente que pensa, eu coleciono cartas... E que são desenhadas pelo Magali Villeneuve. Beleza, aí o cara já é colecionador específico, vai ter esse vício, entre aspas, de toda vez que sai uma coleção, sai do artista que ele gosta, ele comprar. Mas, cara, se você não joga competitivo, se é uma coleção que não vai ser do formato que você não joga, e você não tem grana, ou não tá muito afim de comprar, cara, é só você escolher não comprar. Você não precisa se sentir obrigado a comprar uma coleção só porque uma coleção nova saiu.
Exato. Igual o pessoal fala, mas tá saindo a edição uma atrás da outra. Aí vem assim, muito Deck Commander, muito Secret Like. Eu falo, não, tem o lançamento. É igual, quer ver um exemplo? Saiu aquela lá do My Little Pony. Elas não são consideradas do universo, né?
Não, porque são borda prata. Então... E como não joga campeonato, então elas estão fora. E também se foi antes de sair a submarca de Universes Beyond. A parte de... As skins de Godzilla, até onde eu vi, que eu tava pesquisando, não são consideradas Universes Beyond, porque as cartas de Universes Beyond têm um selozinho holográfico triangular na parte de baixo da carta.
Sim.
E eu não lembro se as cartas de Godzilla têm, mas eu acho que elas não têm. Agora, por exemplo, as cartas de Senhor dos Anéis têm. Aí mostra, não, é Universes Beyond.
E isso traz o quê no levantamento total do que a gente tá conversando até agora? Simplesmente foi um collab que foi feito com My Little Pony só para ter uma carta de coleção.
Sim, sendo que My Little Pony é da Hasbro.
Exato.
Que também é dona da Wizard.
Eu ia falar.
Igual o Transformers. Transformers também é da Hasbro. Aí por isso que tiveram algumas cartas de Transformers quando saiu a Guerra dos Irmãos. Eles fizeram skins de Transformers pro... com cartas nessa coleção.
Por isso que eu falo. As pessoas, elas têm que entender como está sendo feito os collabs. Eu ia citar a Hasbro agora, um bom levantamento seu aí sobre, porque a Hasbro comprou a Wizards. A Wizards, na época que ela comprou outras empresas, vamos dizer, que tinham collab com ela, que ficou anexada a ela, é da Hasbro também.
Sim.
Então, a galera tem que ver a parada. A Hasbro, ela faz um monte de brinquedo, ela faz um monte de coisa de coleção e tudo, porque a Hasbro, se eu não me engano, é da Disney.
Aí eu já não sei.
Então,
Eu não lembro se a Disney tem alguma porcentagem de ações.
É algo assim.
Ou se é diretamente da... Eu acho que tem igual... Eu acho que eu tava vendo outro dia, se não me engano, a Disney tem algumas ações da Hasbro, eu não tenho certeza.
Então, portanto que na época aí teve até uma treta que foi da Mattel com a Hasbro e tudo, e a Disney tava querendo comprar a Hasbro em 2012, se eu não me engano. É, aí veio essa treta aí, e tudo, aí foi partindo, e eu acho que comprou sim. Acho que comprou sim. É, a Hasbro, ela faz parte aí desse leque desse guarda-chuva inteiro que a Disney tem. Então, se você for parar pra pensar, agora a gente entende o collab da Marvel, porque a Marvel é da Disney, a Hasbro também. Então, vai vir a parte da Marvel aí pro Magic. Aí um monte de gente que... Ah, pô, mas já tem aquele Marvel Snap de card game.
Isso que eu ia falar.
E tudo. Cara, é Magic. Magic, isso que é Magic. Não vai ser cópia.
Tá, mas...
Entendeu?
Não, sim, ok. Não vai ser cópia, mas... Se você já tem um jogo de card game... Você já tem um card game e uma outra empresa tem um outro card game... Querendo ou não, vocês são concorrentes. Então, só por esse fator, ficava meio que... O pessoal não enxergava um jeito de... Ah, provavelmente não vai sair porque a Marvel já tem as cartas... Já tem as cartas lá do universo deles. E, cara, esse anúncio me surpreendeu pelo fator da Marvel ter os card games... Mas não me animou, porque eu tô saturado de super-herói, tá ligado? Não é de hoje isso. Eu vi o trailer e falei assim, ah, sério? Pô, que... É, sem graça, pra mim.
Não, eu também achei bem sem graça. Eu também tô saturado de super-herói e tudo. Quando eu vi, eu falei, já era meio que...
Já era esperado.
Tipo, tava demorando, entendeu? E também pode vir aí Star Wars, pode vir muita coisa da Disney, dessa parte aí que ela já comprou, adquiriu junto, que com certeza deve vir mais pra frente, desses collabs malucos aí. Então, o pessoal, eles meio que estão fazendo tempestade em copo d'água, porque o jogo está crescendo muito. E agora aqui a gente, depois de ter batido esse papo e tudo, falado de algumas polêmicas ou não, nós podemos falar aqui alguns que já saiu e que estão para sair, né? Alguns collabs aí, alguns desses universos que estão por vir aí pela frente, né?
Nós tivemos aqui em 2020 o The Walking Dead, que saiu em Secret Lair. Em 2021 tivemos Stranger Things e Arcane. Agora eu não lembro se o Stranger... Eu acho que o Stranger Things trouxe carta nova e o Arcane foi só skin de carta. Em 2022 tivemos Street Fighter, Fortnite, Warhammer 40k e Transformers. Sendo que o Street Fighter vem no Secret Lair trazendo cartas novas. Fortnite foram skins. Warhammer foram 4 decks de Commanders. E eu só fiquei puto com o Warhammer porque não trouxe nenhuma carta nova comum. Então não trouxe nada de novo pro Pauper. E Transformers, que foram também skins de cartas que saíram na coleção da Guerra dos Irmãos. Em 2023, tivemos Senhor dos Anéis, que foi uma coleção aí voltada pro Modern, que substituiu uma daquelas Modern Masters da vida, né? Não, Modern Horizons. Aí tivemos aí, já lançou os decks de Doctor Who. Já tivemos coleção de Dungeons and Dragons lá para 2021, 22. Só que tá anunciado agora uma para as cartas dos personagens do filme. E pelo que eu vi, são cartas novas também. E agora também, que sai em Cavernas Perdidas de Ixalan, vamos ter cartas de Jurassic Park. Agora, o que já foi anunciado, tem anúncio até para 2025. Tivemos aí anúncios de Creepshow, são aquelas antologias do filme do George Romero. Vão vir com aquelas capas, igual a capa daqueles filmes antigos de terror dos anos 80.
Oh, tá bonito, hein? Tá bonito pra caramba. Eu vi um artista que vai fazer uma das cartas com um spoilerzinho bobo que saiu do porra, ficou bonito pra caramba.
Eu vi algumas também, ficou maneiro. Aí a gente também já tem anunciado Evil Dead e The Princess Bride, que eu nunca ouvi falar, The Princess Bride. Pra 2024 a gente tem Fallout e Assassin's Creed, que até onde eu vi vão ser decks de Commander também. E para 2025, Final Fantasy e Marvel, que foi até o mais recente anúncio. E eu chuto que esses também vão ser decks de Commander, porque fica mais fácil de você... Ah, pega uma... Por exemplo, Final Fantasy. Vamos pegar um jogo ou um grupo de personagens. Faz um deck só voltado para aquilo. Cada deck voltado para uma mecânica, para uma época do jogo e tal.
Sim.
E Marvel, cara, faço ideia de como que eles vão fazer essa parada. Mas deve ser Commander também.
É, porque a imagem que eles liberaram do Final Fantasy foi do último que saiu, né? Do 16. Então...
Sim, sim.
Então talvez pode ser nesse universo do Final Fantasy 16, entendeu?
É, mas pode ser que cada deck seja de um jogo, né?
É, tem essa também, mas...
Porque eu duvido que eles vão deixar alguma coisa do set de fora. Vai ter o Sephiroth, Cloud e isso...
É, porque,
isso é óbvio, né? Que são os personagens mais famosos.
É, o mais icônico, né? Dos Final Fantasy. É, porque eles tentaram pra frente lançar uma outra galera, mas até o 9, é, tipo assim, os personagens são icônicos demais. E do 10 pra frente, quase nenhum foi tão icônico pra poder substituir ou passar o bastão pra ele, entendeu? De personagem foda.
Ou simplesmente ser lembrado, né? Quem que lembra da Lightning do Final Fantasy XIII? Eu lembro, porque foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei. E mesmo assim foram poucos minutos que eu joguei.
Eu lembro porque foi o último que eu zerei, depois eu não joguei mais nenhum.
Ah, sim. É, o Final Fantasy XIII eu tinha no meu Play 3, só que, sei lá, eu tava na época que eu já não tava muito afim de jogar jogo de turno.
Entendi. E com esses lançamentos aí pra vir pro futuro, ainda tem as edições de meio de campo, né? Que são as edições mesmo do core que vão ser lançadas.
É, e o que a gente já tinha comentado também, a Wizards tá lançando muita coisa em cima.
Então, é isso aí.
Não só as coleções normal, que se você for ver as coleções básicas do Magic, sai mais ou menos no mesmo intervalo que saia antes, a cada 3, 4 meses. Então a gente tem aí 3, 4 coleções, 5, aí num ano. E agora saindo um monte de Secret Lair, toda coleção nova, tem um deck de Commander, aí saindo esses universos Beyond. Cara, é muita coisa pra quem joga e pra quem coleciona.
Se você for parar pra pensar, a cada 2 meses tá saindo de coisa nova.
Não, tem época que tá saindo a cada mês.
Então, aí olha só. Aí, não sei se a Dona Wizards está ficando louca, mas eu acho isso uma loucura. Porque é muita coisa saindo, tipo, cuspida, entendeu? Tá, tamo aqui, ó, collab, edição especial, edição core, collab, entendeu?
E o negócio não é nem que as cartas estão saindo mal feitas, assim, tá saindo só coisa quebrada. Não, não é nem isso. Estão saindo as cartas ali com design certinho, etc. Até porque eles... Eu não lembro quem que já comentou isso, que eles têm um prazo de 2 anos antes, então eles começam a fazer as coisas 2 anos antes de lançar, então eles têm tempo para fazer as coisas. Esse lance aí do anúncio da Marvel... Com certeza já estavam negociando há muito tempo, porque eu chuto que eles devem estar negociando desde a época que o filme da Marvel ainda estava no topo.
Eu acho que eles estão negociando desde quando a Disney comprou a Marvel. Porque...
Mas isso foi lá pra 2013, não foi não?
É, porque...
2013, 15...
Então, porque a Hasbro tava... A Disney tava brigando pra comprar a Hasbro desde 2012. Então, se você for parar para pensar, vamos ver assim, se lançou agora o collab com a Marvel, eles estão pensando nisso pelo menos de 2, 4 anos para trás.
Ah, no mínimo.
É, no mínimo.
Porque é que é negócio, até para começar a fazer, eles já começam a fazer uns 2 anos antes, pelo menos. Para negociar, bota aí mais uns 2, 3 anos antes. Então tem aí uns 5 anos de negociação, pelo menos.
É, e agora eles estão com essa mania de, tipo assim, igual, final desse ano agora, eles vão mostrar a timeline do que vai ser lançado dos core, né? Em dezembro vem a timeline do que vai ser lançado. até...
Não, eu já anunciaram bastante coisa do que vai lançar nos outros anos. Então. Já tem spoiler até lá pra 2025, que é quando eles anunciaram, vai ter Final Fantasy, e nesse meio tempo vai ter essas coleções.
Então, e vem uma das coleções que eu tava esperando muito aí, que é a do Velho Oeste.
Sim.
Que eu espero que ela não me decepcione, porque é uma das edições que pode ter armas de fogo.
Mas eu também é um dos ambientes que muita gente já tava querendo há muito tempo.
O negócio é arma de fogo. Eu quero ver arma de fogo. Como que vai ser os equipamentos? Como que vai ser essa parte de arma de fogo no Magic? Entendeu?
Cara, eu chuto que vai ter umas paradas de arma de energia, essas coisas.
Não,
assim.
isso aí é normal, porque o Magic sempre é magia com tecnologia de lá de Kaladesh, aquelas paradas lá já tinha algumas paradas, canhão mágico, tinha até uma caixa d'água.
Cara, mágica. Isso é desde a época do Urza. Não é de hoje.
Já tinha até uma caixa d'água mágica, o que é uma pistola, perto disso.
Né?
Entendeu? Os caras inventaram até avião nisso aí, os veículos aí. Então.
Helicóptero.
É, tem umas paradas muito loucas. Então, vamos ver o que vai ser, né? Porque agora tá mudando muito. Se você for parar pra pensar, tipo, algumas edições estão mudando muito. Muito. Tipo, tá tendo um salto futurista muito alto.
É, mas. É que assim, é porque quando eu vejo gente, já vi gente falando assim, porque o Magic tá deixando de ser Magic porque antes era fantasia medieval. Só que tinha muita coisa de mescla com steampunk,
sim,
com coisa mágica. Isso não é de hoje. Se você for ver os Phyrexianos, pô, aquilo é basicamente uns bagulho meio steampunk com medieval. Não é à toa que quando lançaram a coleção de Warhammer 40K, eu achei que... A primeira vista eu achei meio estranho, porque eu não conhecia nada de Warhammer. Mas depois que eu conheci um pouquinho da história e fui vendo as artes e tal, eu acho que encaixou muito bem, porque me lembrou muito essa parte dos Phyrexianos da época do Urza.
Entendi. E a galera esquece um pouco também que Magic sempre foi mundos... E histórias.
Não necessariamente medieval fantástico.
Exato. Porque você vê aí que tem muita coisa depois, vamos botar assim, de 2010 pra cá, pô, era vitoriana, a parte do que teve lá do Kaladesh com a parada steampunk. Então, eles souberam aproveitar esse gancho de lá de trás, que sempre foi o Magic feito de mundos e histórias. Então ele sempre pode ter ideia pra colocar. Igual essa última aí de Kamigawa, que foi uma parada meio cyberpunk.
Sim, sim.
Eles souberam aproveitar bastante. Mas sempre... Cara, o que é pra reclamar mesmo, a galera não reclama. É isso aí que eu queria falar. Eu deixo esse ponto aqui próximo ao final desse podcast. Mais um Visceralcast, que o que é pra reclamar mesmo, a galera não reclama. A galera tá reclamando de barriga cheia com bobeira.
Bom, e antes que a gente termine aqui o cast, eu queria saber de você qual IP que você gostaria de ver no Magic?
Eu não sei.
Não sabe?
Não sei, eu nunca parei pra pensar.
Eu lembro que no começo do cast você citou alguma coisa de Star Wars.
Não, sim, mas tipo assim, é uma parada que é quase certo vir, entendeu? Tipo, Star Wars, ele pode, se ele vier, ele poderia vir como uma edição igual Senhor dos Anéis, porque o universo de Star Wars é muito rico, tem bastante coisa. Que pode ser mostrada, falada, apresentada, entendeu? Mas parar pra pensar assim mesmo, pra ver o que poderia vir e tudo, pô, eu nunca parei pra pensar. A que eu queria mesmo veio, que era o Senhor dos Anéis. Que eu sempre, uhum. eu sempre falei também que, tipo, pô, se tivesse uma edição de Senhor dos Anéis e tudo, edição de Dungeons & Dragons, pô, ficaria maneiro e veio. Mas hoje, então, eu ficaria, assim, se com Star Wars mesmo.
É, e também, se você for ver, cara, Star Wars, eu acho que saindo Star Wars vai ser meio que o teto, né?
É.
Não tem coisa mais popular, até porque já puxaram o Senhor dos Anéis e já tá anunciado Marvel. O que que mais popular que eles podem puxar pra superar o Senhor dos Anéis?
Só teria duas.
Star Wars.
Só teria duas além de Star Wars que poderiam tentar, mas já seria muito difícil, porque não tá no
Lego. Pokémon, por exemplo?
Não, nem Pokémon. Seria Harry Potter e Crônicas de Nárnia.
Eu acho que Harry Potter ia bater de frente popularidade, né?
É.
Só que tem... aí vem outra coisa polêmica também, porque eu não acompanho o J.K. Rowling, eu nunca li Harry Potter, eu vi alguns filmes, mas eu vi muita gente falando que a J.K. Rowling é uma transfóbica do caralho. Eu não sei, eu não manjo dessa
história. Eu também não manjo.
Eu não tenho certeza. Mas eu acho que só por essa polêmica de ter gente achando ela assim...
Não viria, aí, né? Aí, não viria. Não.
Poderia não vir porque... Ah, tá dando dinheiro pra aquela transfóbica do caralho. Gente, aí, se você concorda ou não, eu já não sei porque eu não acompanho. Vai ter gente que vai falar que sim, vai ter gente que vai falar que não. Eu não tô aqui defendendo ela.
É, eu também não.
Não tô defendendo nem tacando pedra, só tô relatando o que eu já vi.
Estamos dando um parecer sobre o assunto.
A gente só tá comentando o que a gente já viu gente falando. Então, pela essa polêmica, talvez Harry Potter não poderia vir. Ou então eles poderiam trazer alguma outra coisa com temática de escolas mágicas, ou fazer igual fizeram com Strixhaven,
sim.
que também tem essa temática de escola mágica, sim, etc. Para meio que não ter essa necessidade. Lembrando que essa temática de escola mágica não é de hoje, não existe só por causa de Harry Potter. Né?
Exatamente. Ó, tu quer ver uma outra que seria legal trazer também? Agora que eu parei pra pensar aqui rapidinho. Ó, alguma coisa no mundo do Zorro. Seria legal.
Ah, poderia fazer alguma coisa com as skins de Zorro nessa temática aí do mundo de faroeste?
Pô, seria bacana pra caramba, velho. Ia ser, pô, muito legal.
Pensou, eu trouxesse algumas skins. Olha. Igual se fizeram com Godzilla. Yeah. Igual se fizeram com... Cara, eles fizeram isso também com Drácula, quando saiu na coleção de Innistrad. Eles pegaram os personagens do livro do Drácula e fizeram skins.
Cara, eu só fico bolado, puto, com a coisa que eles desperdiçaram uma oportunidade muito grande de Innistrad de trazer as skins do Castlevania, cara.
Mas aí Castlevania pode ser um universo espionante que eles podem trazer.
Olha só, aí também.
Ainda mais com a animação da Netflix sendo popular. Alô, Netflix, patrocina a gente. A animação sendo popular, pode ser que isso atraia os caras pra querer fazer. Igual tem essa, vai ter uma coleção, acho que em 2024 ou 2025, que é temática uma mansão de terror, talvez poderia trazer. Ou então uma outra coleção futura de Innistrad, alguma outra coleção que tenha essa temática de era vitoriana e etc. Pode ser que eles tragam ou façam um Secret Lair do nada. Pode ser também.
É. E você? Você assim traria o quê?
Olha, eu acho que eu tenho duas. Eu vou dizer duas IPs aqui só para não me alongar muito. Mas um de um jogo e um de um anime. De jogo, eu acho que Mortal Kombat e de anime, Dragon Ball.
Pô, seria bacana. Mortal Kombat é ricaço o universo dele. Dragon Ball é só porradaria e maluquice. Então ia ser foda você pegar e jogar a carta do Kamehameha no amiguinho.
Genkidama,
exato,
por exemplo.
Exato.
você poderia ter, igual já tem nessa parte de Doctor Who, já tem criaturas do tipo alien. Então, você poderia trazer o Frieza como um alien, poderia criar a raça de Saiyajins para Goku e Vegeta, igual criaram raças novas para o deck de Warhammer.
Bacana, bacana. Seria uma ideia muito boa.
É, se você... E Mortal Kombat também, cara, não sei se você já viu, mas existe uma carta chamada Combate Mortal, que é lá da décima edição. E, bom, poderia ser um jeito de poderia ser um pontapé para trazer as cartas, os personagens de Mortal Kombat pro mundo também, né?
Sim, e se você for parar para pensar no final de tudo, agora parece que o Magic ele tá trazendo muito mais coisa da cultura pop para dentro do Magic, entendeu? Então tem muita coisa.
Eles estão tentando puxar o público novo, a ver o que é popular. Os caras vão ver, pô, tem carta da minha franquia favorita tá sendo lançada, pô, vou comprar. E a partir daí os caras podem se interessar pelo resto do jogo.
Eu tenho certeza, se eles lançassem um Secret Lair da Tartaruga Ninja, isso eu comprava.
Sim.
Porra, eu comprava.
É. Tartaruga Ninja ia ser maneiro.
Porra, ia ser foda.
E é lógico que elas iam ter que ter o tipo mutante, tartaruga, ninja e adolescente. Porque senão eu não ia querer.
É, exato. Exato. Aí o... Você trazendo pra esse lado, tem os Super Sentai também, igual Power Rangers.
Power Rangers, que é da Hasbro.
Então, e tem...
Eu não sei como que eles não lançaram isso até hoje,
velho. Tem um trilhão de Power Rangers aí, Força Animal, Força do Tempo, Veículo
Matador. Primeirão.
Espaço Louco, tem um monte. Então...
Cara, você poderia fazer decks de... Poderia fazer, por exemplo, igual no Doctor Who, um deck pra vilão e três decks pra franquias diferentes. Você pode pegar, sei lá... Um dos primeirão, um outro lá de, sei lá, Força Animal e o outro Tempestade Ninja, por exemplo.
Sim, aí, pô, já pensa em montar um deck só de range vermelho, tá ligado?
Pô, maneiro.
Ia ser foda.
É, tá legal.
Ia ser foda.
Um deck só de... Os Zords poderiam ser os veículos.
Pô, aí a T-Zord, você tem que ter 5 Power Rangers diferentes no campo.
Vamos montar Megazord. É. Cara, mas nessa coleção de Kamigawa Neon Dynasty, eles meio que fizeram um Megazord. Tem um veículo lá que se você tiver... Acho que se você tiver no total 5 artefatos, você consegue exilar e fazer um bicho muito gigantesco.
É. Então, meio que a ideia tá aí. Eles podem pegar, opa...
É só botar em prática.
É, porque igual, tem outro também, que é a Hasbro dona, é do He-Man. O universo do He-Man também é muito rico.
Uhum.
Entendeu? Pode trazer. A Hasbro tá em posse de muita coisa de franquia aí que ela pode trazer pra esses universos Beyond do Magic aí agora.
Sim, e como eu puxei o lance de anime, cara, Naruto, Kimetsu, One Piece,
Jujutsu. É, One Piece.
Cara,
One...
imagina fazer um de One Piece, temática de anime e com pirata.
One Piece
já tem
agora...
muito criatura de pirata.
One Piece agora lançou um card game, né, que ele é... Então a galera que fala que é cópia do Magic, porque tem o deck azul, tem um deck verde, tem um deck vermelho, entendeu? Existem cartas específicas de cores, igual o Magic, assim, então meio que surgiu uma polêmicazinha no meio aí por causa desse card game do One Piece aí também.
É, mas se você for ver a cópia porque tem identidade de cor que tem a ver com mecânica. Então, Spellweaver seria cópia de Magic, The Elder Scrolls Legends seria cópia de Magic.
Sim.
Qualquer card game que tem essa temática de uma cor representa um certo tipo de mecânica ou jogo de jogar, seria cópia.
Então, aí fica a critério das pessoas... a criticarem o que tem pra criticar ou inventar maluquice na cabeça pra criticar, né? Porque as ideias estão aí. Então, vamos encaminhando aqui para o final do podcast, Osodrak.
Sim, vamos só lembrar que você que está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo YouTube, segue a gente aí no YouTube aí, curte, compartilha, segue aí o canal. E também deixa aí no comentário qual propriedade intelectual você gostaria de ver no, nas cartas de Magic para fazer uma collab. E é isso aí.
E lembrando que nós estamos em todos os agregadores de podcast aí da Podosfera, menos no Deezer, porque você tem que ser milionário para instalar. Você pode achar a gente aí no Spotify, como o Ozodrak disse, no Radiocast, no todos os agregadores em si. Se vocês quiserem achar a gente nas redes sociais, no Twitter, que agora é o Xizo, e no Instagram é @visceralcast2019. É só procurar lá. Estamos também lá com o canal no YouTube, com todos os caches bonitinhos lá, upado pelo senhor Ozodrak aqui, que vos falou agora há pouco. Então, nós vamos ficando por aqui. Deixe seu comentário lá no YouTube. Deixe, dá 5 estrelinhas lá agora. Nós temos as estrelinhas lá no Spotify. Favorita lá.
Deixe seu comentário no Spotify também.
Favorita lá, dê 5 estrelinhas lá, só pra gente começar a subir um pouquinho aí, se você gosta aqui do dos nossos assuntos variados.
E espalhe a palavra.
Exatamente. Leve o ololô do Visceralcast pra galera aí. Nós vamos ficando por aqui. Valeu. Falou.
Falou.